Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Título da mensagem de hoje, talvez alguns viram por e-mail, receberam por e-mail, é O Impacto da Fé no Lar. Esse é o título da mensagem e o subtítulo é Bênçãos que se estendem por gerações. Eu espero que essa mensagem ela deixe você incomodado. Eu espero que essa mensagem não te deixe confortável no banco nessa manhã e nem durante essa próxima semana. E a minha oração nesses dias foi e é para que o Espírito Santo toque o coração da igreja com essa palavra. Eu creio que é uma palavra muito especial, é algo profundo que Deus está movendo, que Deus está fazendo em vários lugares do mundo. E eu creio que é algo precioso Deus quer ministrar nas nossas vidas nessa manhã. Essa palavra ela tem me incomodado. E ela tem trazido luz sobre muitas coisas. Essa palavra ela tem me alertado, ela tem me ajudado, ela tem esclarecido muitas coisas na minha vida. E eu creio, pensando e avaliando sobre o tema, a temática dessa mensagem, eu creio que essa é a segunda mensagem mais importante que precisa ser pregada em todo mundo. Não sei se eu tenho a razão, não sei se eu estou certo na minha percepção, na minha leitura, mas a impressão que eu tenho, conhecendo e meditando e mergulhando um pouco nessa palavra, eu creio que é a mensagem, a segunda mensagem mais importante, que precisa ser pregada, que precisa ser ensinada, que precisa ser anunciada em todo mundo. A primeira delas é a mensagem da salvação em Cristo Jesus. A mensagem da boa notícia do Evangelho, a boa notícia da salvação, de que existe um Redentor, de que existe um Salvador. Essa é a mensagem crucial, é a essência do Evangelho que deve ser ministrada em todo mundo. E esse Evangelho do Reino deve ser pregado em todas as nações. Jesus declarou isso. Jesus ele deu uma ordem para a igreja. Ele deu uma direção para todos nós e diz, vão e façam discípulos de todas as nações. E essa é a mensagem mais importante e a mensagem crucial. E a segunda mensagem que eu creio ser a mais importante é que o maior impacto da fé sobre cada ser humano acontece na família. Não existe um impacto maior sobre a vida de uma pessoa do que dentro da família, do que por meio da família. A fé vivenciada, a fé mostrada pelo exemplo, a fé ensinada, a fé transmitida na família, ela tem um impacto extraordinário sobre as próximas gerações. E eu comentei já no domingo passado, estatísticas mostram que a igreja não tem tanta influência sobre a fé de uma criança, de um adolescente, como a família. A igreja como um todo, quando ela é reunida em seus ministérios, em suas atividades, ela tem um impacto secundário sobre a vida das crianças, sobre a vida dos nossos filhos. E eu contei aproximadamente 25 crianças aqui à frente, se não me engano o ministério está com 52 crianças cadastradas ou que fazem parte do ministério. E o ministério infantil ele tem uma importância muito grande sobre essas crianças. Mas não existe, não tem como competir com a família. A família ela tem um impacto muito maior, muito mais poderoso sobre a vida das crianças. E não só sobre a vida das crianças, sobre os adolescentes, sobre os jovens. E quando eu falo do impacto da fé no lar, eu creio, e na palavra de Deus nós vamos perceber, nós vamos encontrar isso, que a fé experimentada dentro de casa, ela tem um impacto tremendo. Quando pai e mãe, pelo seu exemplo, pela sua vida, pelo seu ensino, pela sua convivência, transmitem a fé aos seus filhos, isso tem um impacto tremendo sobre gerações e sobre gerações. E algo muito simples e muito óbvio na palavra de Deus. Quando nós começamos a ler a palavra com essa perspectiva, nós vamos perceber que Deus ele vai ministrando o seu povo, e quando o povo começa a negligenciar a família, quando o povo de Deus começa a negligenciar essa transmissão da fé de pai para filho, de mãe para filho, o povo perece, o povo se perde, e o povo é castigado e sofre as consequências, muitas vezes, dessa desestruturação familiar. E a família, ela vive um momento delicado, vamos dizer assim. E falando de Brasil, pensando em Brasil, a realidade da família brasileira, ela tem mudado significativamente. Existem artigos, existem estudos que mostram que nos últimos 10 anos, a realidade da família brasileira, ela tem mudado significativamente. Ela tem mudado drasticamente nos últimos 10 anos. Censos, né, do ano de 2000 aproximadamente, e o último censo, comparativos mostram que essa realidade mudou. Uma das coisas, por exemplo, que me chama a atenção, o censo, o IBGE, ele identificou no Brasil 19 realidades diferentes de família. Aquela família tradicional que nós conhecemos, pai, mãe e filhos, é uma realidade da família brasileira. E o IBGE identificou 19 realidades de família diferentes. Por exemplo, casal com filhos é uma realidade, casal sem filhos, apenas a mulher com filhos, o homem com filhos, casal com filhos e um outro parente, alguma outra criança que convive junto, mulher com filhos e outro parente, casal sem filhos e outro parente, e assim por diante. Além dos casais homossexuais com filhos, casais homossexuais sem filhos. E a realidade ela está mudando cada vez mais. Ela tem mudado muito, ela tem mudado significativamente. O número de, o aumento de uniões consensuais, onde não existe a formalização do casamento civil, é cada vez maior. O aumento no número de divórcios, que não é novidade para ninguém. Aumento no número de pessoas que moram sozinhos e não querem casar, também tem aumentado significativamente. Basta olharmos para algumas construções, alguns prédios aqui no Água Verde, vários prédios com um quarto, apartamentos de um quarto, mostra uma realidade de pessoas que querem morar sozinhas ou que vão casar e não querem ter filhos. Isso tem crescido não só aqui, tem crescido no Brasil inteiro. Diminuição de filhos por mulher, então, famílias cada vez menores, cada vez menos pessoas querem ter filhos ou querem ter um filho, no máximo dois filhos. Então essa realidade brasileira vem mudando. E me chamou a atenção em um dos artigos a conclusão do autor sobre essa mudança. E ele diz que essa mudança acontece porque mudou o conceito de felicidade na sociedade. E sendo bem simples, bem trocando em miúdos tudo isso, as pessoas elas acham que elas merecem ser felizes. E porque elas querem ser felizes e elas dizem eu mereço ser feliz, elas não aceitam nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de provação, nenhum tipo de crise, nenhum tipo de problema. Eu mereço ser feliz. E se o meu marido ou se a minha esposa não me faz feliz, se ela não atinge esse objetivo, eu tenho justificativa suficiente para partir para uma outra experiência, para uma outra situação. E o conceito de felicidade mudou. Existe na sociedade, existe no nosso meio, um conceito de felicidade sinônimo de bem-estar, de não sofrimento, né? Alguém comentou comigo esses dias, nós vivemos, né, um tempo da teologia do não sofrimento, nós não aceitamos sofrer, nós não aceitamos passar por provações, nós não aceitamos passar por dificuldades e, consequentemente, nós não aceitamos pagar um preço, um sacrifício para alcançar algo. Isso se mostra nas famílias. As famílias estão se dissolvendo, as famílias estão acabando por muitas vezes por questões muito simples, questões às vezes até insignificantes. Casais que nem sabem por que brigaram, por que discutiram. Claro, a sociedade, com a mudança das leis, isso tem facilitado cada vez mais. O divórcio, por exemplo, é fácil, de um dia para o outro você consegue efetuar o divórcio. Então a sociedade ela facilita, o governo está facilitando esse tipo de coisa. Existem leis que estão tramitando contra a família, que são leis sutis, uma delas, por exemplo, onde você não vai poder mais chamar alguém de pai nem de mãe, onde você extingue esse conceito. E a coisa, ela fica complicada quando nós observamos um pouco nas entrelinhas, em algumas leis sutis, o que está acontecendo. E parece que Satanás, ele tem consciência disso, ele percebe onde ele tem influência, onde ele pode destruir a sociedade, e é por meio da família. Olhando a Constituição, a nossa Constituição, o que, que ela diz sobre família, algumas coisas muito interessantes. O artigo 226 da nossa Constituição diz assim: a família, vírgula, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. A nossa lei ainda acredita no Estado, que ela, ou na família, o que ela diz ainda é algo extremamente bíblico, ainda está influenciado diretamente pelo plano, pelo propósito de Deus. A família, base da sociedade, tem especial proteção. E aí no inciso 3 diz assim: para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, a nossa Constituição ainda reconhece uma união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Mas tem gente trabalhando contra isso. No artigo 227 diz assim: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse artigo mostra que a lei ainda entende que a família é o lugar mais seguro de cada criança, de cada adolescente, de cada ser humano. É na família que uma criança recebe o que ela precisa. É por meio do seu pai, da sua mãe, que ela vai ser abençoada, ela vai receber a sua dignidade, ela vai ter as suas necessidades supridas. Mas essa realidade, ela tem mudado. E nós, como igreja, precisamos acordar, nós precisamos despertar para isso. Nós precisamos nos mover, nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos orar para que essa realidade comece a mudar. Para que exista uma transformação dentro dos lares. Estatísticas dos Estados Unidos, de igrejas nos Estados Unidos. O Instituto Barna, ele fez uma pesquisa com muitas denominações, com muitas famílias dentro das igrejas nos Estados Unidos, sobre como anda a transmissão da fé dentro dos lares. Como funciona, como tem sido a realidade, a prática da fé dentro dos lares. E os resultados são alarmantes. Eles são assustadores. Porque são pouquíssimos as famílias onde existe oração nos lares. São poucos os lares onde os pais conversam sobre fé com seus filhos. Os adolescentes não conversam com seus pais sobre a fé, sobre questões do relacionamento com Deus. E essa é uma realidade. E existe uma tendência das famílias de terceirizar isso, né? Parece que está na moda essa ideia de terceirizar. Tudo é terceirizado. E os pais estão terceirizando a educação espiritual dos seus filhos à igreja. Colocando uma responsabilidade sobre a igreja que não é dela. Então, pais que levam os filhos para a igreja, mas eles não vivem. Eles não participam. Eles deixam os filhos na igreja e querem que os filhos ali sejam educados espiritualmente. Que ali a fé deles seja desenvolvida. A igreja, ela tem uma importância quando ela trabalha em parceria, mas a família precisa assumir essa responsabilidade. Mas a realidade, eu não sei dizer, no nosso caso, como isso está acontecendo, nessa estatística, nesse estudo, de cada 20 famílias, uma família se reúne durante a semana para ter um momento de culto a Deus, de adoração a Deus. Todas as famílias cristãs, todas as famílias que frequentam a igreja, que fazem parte do culto, das atividades da igreja. De cada 20, uma se reúne com filhos, com a família, para cantar, para adorar, para meditar na palavra. Isso é extremamente alarmante. Extremamente. Estatísticas mostram que adolescentes de 12 a 17 anos, e fizeram estatísticas sobre cada faixa etária, quem era a influência espiritual mais relevante sobre eles? Em todas as faixas etárias, a mãe está em primeiro lugar. Então a mãe, a pessoa mais influente, né, com base nessas estatísticas sobre os adolescentes. Em segundo lugar, o pai, mas o pai ele já perde um pouquinho da mãe, ele já está um pouquinho mais distante. E em terceiro lugar, bem mais distante, o líder de ministério, o pastor, os cultos, os retiros. Não chama atenção essas informações? Então, mãe e pai, influência sobre os adolescentes. E lá embaixo, bem distante, está a igreja e os seus ministérios. Para o líder de ministério, né, para o pastor da igreja, ele se sente, né, se sente um pouco desanimado. Mas é tão pouca a minha influência, é tão pouco importante para essas pessoas. Tem a sua importância, mas o que nós precisamos compreender é que dentro da família é que vai acontecer o maior impacto na vida dos nossos filhos, na vida daqueles que vêm depois de nós. Abra comigo, por gentileza, em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 9 e 10. O Fernando leu o mesmo texto, só que em Êxodo, quando Deus traz os 10 mandamentos, revela os 10 mandamentos a Moisés. E Deuteronômio é a repetição da lei, é a lei ensinada, declarada de novo. Então é o mesmo texto que nós encontramos aqui. Deuteronômio capítulo 5, versículos 9 e 10. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Esse texto ele mostra de forma clara que os padrões familiares eles se repetem. E nós podemos encontrar nesse texto o que eu chamo de genética espiritual benigna e genética espiritual maligna. O texto está dizendo, e Deus fala por meio de Moisés, e Moisés é o mediador da lei entre Deus e o povo, e Moisés está declarando a vontade de Deus, a lei para aquele povo, para aquele momento da história. E ele diz, não adorarás a outros deuses, eu sou o único Senhor, eu sou o único Deus, não te prostrarás diante de outros deuses, somente a mim adorarás. E ele diz, porque eu sou Deus zeloso e eu castigo os filhos pelo pecado de seus pais ou pela iniquidade. Eu visito, tem outra versão que diz, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. A palavra original ali fala de iniquidade. Uma iniquidade é um pecado repetitivo na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa ela vive num pecado e ela não consegue sair, ela não consegue se desfazer daquele pecado, aquilo se torna uma iniquidade. É algo que toma conta e ela não consegue mais se livrar tão facilmente daquilo. É como se ela não conseguisse mais se arrepender. Ela não sente mais remorso, ela não se arrepende mais, ela não consegue mais se arrepender. Aquilo já é tão natural na vida dela que ela acha aquilo normal e faz parte da vida dela. Isso é uma iniquidade. E ele está dizendo, os padrões que os pais viverem, de desobediência, de pecado, eles vão se repetir na vida dos filhos até a terceira e quarta geração. Isso nos mostra que os nossos filhos, eles vão imitar, eles vão ter um estilo de vida, eles vão ter atitudes semelhantes às nossas. E essa é a genética espiritual maligna. E nós, quando nós observamos famílias, quando nós acompanhamos algumas pessoas e nós começamos a observar o histórico de vida delas, e nós muitas vezes percebemos um padrão que é visto no pai, é visto no filho, no avô, no pai e na vida dele. E os padrões, eles se repetem. Seja de moralidade sexual, seja de pornografia, seja de adultério, seja de orgulho, seja de soberba, seja de palavras torpes. De repente você vê o filho praticando o que o pai praticou, o que o avô praticou. O alcoolismo, de repente, é um padrão que vai se repetindo nas famílias. E essa é uma genética espiritual maligna, que vai de pai para filho, de filho para neto e assim por diante. Minha esposa viveu uma experiência esses tempos, no final de um jogo de futebol de um dos meus filhos, onde um pai do outro time, irado, irritado com a derrota do filho no futebol, e o pai perdeu o controle. E quando o filho sai do vestiário e chega até eles, o pai começa a amaldiçoar a vida desse filho, em público. A mãe chorando, desesperada, o menino, né, de 8 anos, baixando a cabeça, indo embora. E o pai falando palavrão e, entre outras palavras, dizendo: saia da minha frente, eu não quero ver você nunca mais na minha vida. Um pai dizendo isso para um menino de 8 anos. Misericórdia. É só misericórdia de Deus para mudar uma história, a história dessa criança. Vocês acham que esse filho vai crescer cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor para dar? Não. Ele não vai crescer assim. Ele vai crescer fazendo a mesma coisa. Ele vai crescer vivenciando esse mesmo padrão, repetindo o que ele viu o pai dele fazendo. Isso é muito, muito sério. E ele está dizendo, isso vai se repetir, isso vai acontecer. As estatísticas que eu falei da igreja nos Estados Unidos, elas mostram que os filhos que frequentaram a igreja desde a sua infância, adolescência e juventude, mas não viram nos seus pais o exemplo, a maioria deles, quando chega no segundo ano da universidade, saem, se desviam e pouquíssimos deles retornam à igreja. Filhos que cresceram na igreja, participaram do Ministério Infantil, do Menotim, do CADES, mas que não viram em seus pais o exemplo, a maioria deles se desvia, a maioria deles não permanece. Percebem a religiosidade que é isso? Pais que frequentam igrejas, que frequentam cultos, que estão ativos nos ministérios, mas que nos seus lares, no seu dia a dia, não são coerentes com aquilo que vivem. Isso é religiosidade. E o teu filho está em perigo se essa é a tua vida. O teu filho corre perigo se é assim que você vive. Se é assim que eu vivo, os meus filhos correm perigo. Se os meus filhos me veem aqui de púlpito, ou durante a semana, ou com outras pessoas, vivendo uma coisa que é diferente do que eu convivo com eles diariamente, eles correm perigo. Essa é a genética espiritual maligna. E nós pais, nós igreja, precisamos acordar, precisamos despertar para isso. Mas o texto não para por aí. O texto tem uma promessa. E o texto diz, no versículo 10, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e os que obedecem aos meus mandamentos. Os pais que amam, os pais que obedecem, existe uma promessa, existe uma palavra, esse padrão vai se repetir ininterruptamente. Pais que amam a Deus verdadeiramente, pais que obedecem a palavra, obedecem os mandamentos, as gerações seguintes serão abençoadas e serão abençoadas e serão abençoadas. E você vai ver o mesmo padrão no avô, no bisavô, no pai, no filho, no neto, no bisneto. E você vai ver a bênção de Deus, a presença de Deus, Deus tratando com bondade até as outras gerações. Por isso que eu digo que o impacto da fé, o verdadeiro impacto da fé, acontece nos lares, acontece dentro da família, acontece na tua casa. É ali que haverá transformação, é ali que as gerações seguintes serão impactadas, serão transformadas. Pais que mostram com seus filhos, vivem com seus filhos e os abençoam. Essa é a genética espiritual benigna, onde você tem promessa de bênçãos na tua vida. Para aqueles que talvez estão refletindo hoje e pensam hoje, eu falhei, eu errei. Eu fui um péssimo exemplo para os meus filhos. Eu não vivenciei a fé dentro do lar. Será que eu agora estou condenado a terceira, três, quatro gerações de maldição na minha vida? Não. O poder de Jesus, a obra de Cristo na cruz, ela tem poder para quebrar esse ciclo. Ela tem poder para interromper isso na sua vida. Se houver arrependimento, se houver perdão, se houver confissão de pecados, a obra de Cristo tem poder para interromper isso e para mudar essa história. Para não ser mais três, quatro gerações de maldição, mas começar através da sua geração, através da sua vida, milhares de gerações sendo abençoadas. Cristo tem poder para mudar essa história. Talvez você falhou 5 anos, 10 anos, talvez você falhou toda a tua vida. Arrependa-se hoje, confesse os teus pecados hoje, e você vai ver a história sendo mudada na sua vida. E você vai começar a perceber um outro padrão se repetindo na vida dos teus filhos. Deus é poderoso para mudar essa história, e Ele quer fazer isso. A fé no lar, ela trata de restaurar a centralidade de Cristo em nossas vidas, em nossos lares. O conceito fé no lar não foi um conceito que eu criei, eu fui ministrado, eu aprendi, eu fui abençoado por um homem chamado Mark Holman, que pregou e ministrou e que tem pregado isso no mundo inteiro sobre a fé no lar. E o conceito da fé no lar trata de restaurar Cristo como centro dos lares. Cada lar vivendo a presença de Deus e sendo abençoado por isso. Abra comigo, por gentileza, em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6 pode nos ajudar a restaurar isso. Pode nos ajudar a experimentar, a viver isso dentro dos lares. Deuteronômio capítulo 6, do 5 ao 9, depois do versículo 20. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Agora o versículo 20. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante de nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Deus, Ele está estabelecendo algo aqui para o seu povo. Está dizendo: paz, paz. Em primeiro lugar, amem o Senhor, o Deus de vocês, com todo o coração, alma, forças e entendimento. Vivam essa fé. Busquem a esse Deus dia após dia. Sejam modelos, sejam exemplos de fé, de sua experiência, de seu relacionamento com Deus. Isso é prioridade, isso vem em primeiro lugar. Depois, o que vocês vão fazer? Ensine o seu filho. Ensine com persistência. Ensine em todas as oportunidades, aproveite as oportunidades, sentado, de pé, andando, parado, em todas as circunstâncias, ensine, transmitam isso aos seus filhos. Os melhores mestres são os pais que praticam o que eles ensinam aos seus filhos. Os melhores mestres são os pais que ensinam aquilo que eles vivem aos seus filhos. Existem três coisas que um pai pode fazer pelo seu filho, uma mãe pode fazer pelo seu filho. Três coisas fáceis que você vai lembrar. Em primeiro lugar, seja um exemplo. Em segundo lugar, seja um exemplo. Em terceiro lugar, seja um exemplo. A tua vida, ela tem uma mensagem poderosa. O que você vive é uma mensagem profunda na vida dos seus filhos. O texto, ele vai dando, ele vai mostrando que na convivência do dia a dia, nós precisamos conversar e ensinar os nossos filhos. Eu lembro de algumas experiências e constantemente, pela fase também, nós estamos volta e meia tendo conversas muito interessantes. Voltando da escola, e os meninos fizeram uma avaliação e um deles falou... Perguntei como é que foi a prova, né, andando no trânsito, como é que foi a prova. Ela foi, foi tranquila, foi boa, mas eu tive que colar. Eu comecei a pensar e dizer, Deus, mas começa tão cedo assim, né? Eu pensei que isso acontecia mais tarde, né? E em minha mente eu comecei a preparar uma mensagem, né? A morte como consequência da cola, alguma coisa assim, né? Comecei a preparar uma mensagem. E antes disso eu perguntei, mas como assim teve que colar? Não, pai, nós tivemos que recortar uma figura e colar na prova. Arquivadamente, a mensagem, né? Arquivei, quem sabe numa próxima oportunidade, né? E aí... conversamos, né? E foi um momento que eu pensei que teria que ter uma conversa muito séria, mas não precisou. Mas em outro momento, nós tivemos uma conversa com um dos filhos. Esse filho, ele perdeu um jogo de futebol de goleada. E nós voltávamos sozinho, e ele estava abatido, e aí nós começamos a conversar. E ele perguntou, pai, você acredita que eu posso ser um jogador profissional de futebol? O coração dele estava quebrado, né? Eu falei, eu acredito que você pode ser. Eu não sei se você vai ser. Isso se define mais tarde, isso se define mais para frente. Mas eu sei que Deus tem um plano, ele tem um propósito na sua vida. Independente do que você fizer, sendo jogador ou não, Deus, ele tem algo muito especial para você e para sua vida. E aí nós conversamos sobre propósito de vida. E nós, em algumas conversas, nós já falamos sobre isso, e eu falei, olha, eu não estou tão preocupado com a profissão que vocês vão ter. Não é a maior preocupação. Se vai ser médico, se vai ser jogador, se vai ser engenheiro, arquiteto, não sei. Não sabemos isso. Mas eu sim, eu sei que existe algo muito especial que Deus quer fazer na sua vida e por meio da sua vida. E essas conversas, elas são frequentes, elas são constantes, e nós conversamos sobre isso. Seja no trânsito, antes de dormir. Essa semana, nós recebemos um e-mail, talvez alguns de vocês receberam, de um investidor que está vendendo um apartamento de 247 milhões de reais. Alguém recebeu esse e-mail? Nós recebemos o e-mail com fotos, né? E foi motivo de conversa. O que faríamos com 247 milhões de reais? Ah, faria isso, faria aquilo, né? Perguntamos, será que o cara aceita parcelamento ou tem que ser à vista, né? Começamos a brincar com a ideia, né? E começamos a conversar. E caminhando com um dos meus filhos na rua, conversamos sobre isso. O que você faria? E aí nós perguntamos, de repente eu perguntei para ele, e se você perguntasse para Jesus... o que você era para fazer com esse dinheiro? O que você acha que Jesus responderia? Eu disse, eu acho que ele responderia... ficou pensando... Dê o dinheiro aos pobres e vem atrás de mim. Falei, talvez Jesus diria isso. Você sabe para quem Jesus falou isso? Há para um homem que é muito rico. Eu falei, é verdade. E sabe por que Jesus falou isso? Porque esse homem amava o dinheiro. Esse homem, ele era apegado ao dinheiro. O dinheiro era mais importante que tudo na vida dele. Por isso Jesus falou para ele abandonar, para ele vender tudo isso. Para ele poder amar Jesus mais do que todas as outras coisas. Mas talvez Jesus falaria outra coisa para você. Então são momentos especiais, ao redor da mesa, andando, no trânsito. Você que tem filhos mais velhos, adolescentes, jovens, os problemas são diferentes, as questões são diferentes, as questões são maiores, mas o princípio é o mesmo. Dependência de Deus, busca de Deus, conversas sobre fé, sobre o que Deus pode fazer. Se os pais não transmitirem, se os pais não vivenciarem isso na vida dos seus filhos, os filhos não saberão como fazer isso. Se os filhos não observam os pais clamando a Deus, buscando direção de Deus para tomar decisões, os filhos também não o farão. Porque eles não viram, eles não percebem isso dentro de casa. O texto vai dando dicas, né? Amarre-as nos braços e prenda-as na testa. Eram pedaços, né, de pergaminho, pedaços das escrituras que eram amarrados nas mãos e na testa. Era um costume, era uma dica que Deus deu ao seu povo para que a palavra permanecesse próxima deles. Paulo, ele vai dizer, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. O desejo de Deus sempre foi que a palavra estivesse em nosso coração, ela habitasse dentro de nós, em nossa mente. E como que isso funciona? Como que podemos permitir ou como que podemos viver isso? É ensinando, é falando, é decorando versículos, é lendo histórias, é lendo a palavra. É assim que os nossos filhos estarão em seu coração, em sua mente, cheios da palavra. E é esse padrão que eles vão repetir. É isso que eles vão imitar durante a sua vida. Escreva nos batentes das portas e portões. No quarto, na sala, na cozinha, no escritório, no carro, em todo lugar. Que a palavra seja visível, esteja presente na vida de vocês. E no versículo 20 é algo muito interessante. Quando os filhos perguntarem, Deus lhe diz, contem histórias. Contem o que aconteceu. Contem as histórias da vida de vocês. Eu lembro de uma semana, nós fizemos uma série lá em casa, Transporte Coletivo em Assunção. Do que se tratava essa série de histórias? Das minhas experiências e da minha esposa andando de ônibus em Assunção. Foram inúmeras as experiências. Andar de ônibus em Assunção é uma experiência à parte. E durante uma semana inteira, nós contamos histórias de como foi essa semana. Uma delas, nós estávamos no trânsito e o ônibus engatou num caminhão furgão. Só que o pessoal buzinando atrás e o caminhão furgão estava estacionado. Eu pensei, pronto, agora parou, vamos descer, vai mudar tudo. Sabe o que o motorista fez? E empurrava o caminhão e arrebentava a lateral do ônibus. Acelerava de novo e o caminhãozinho arrastando junto, até conseguir desengatar do caminhão, a lateral do ônibus toda detonada, e vamos embora. Essa foi uma das experiências. Outra experiência, o ônibus estava atrasado. E ele estava só eu e minha esposa dentro do ônibus. Estávamos atrasados, e ele perguntou para onde nós iríamos. Ah, para tal e tal lugar. Ok. Saiu da rota dele e ó... Saiu do caminho dele e começou a correr. Minha esposa me agarrava, me segurava de tanto medo que ela tinha. E o ônibus foi por um outro caminho, por uma outra história. Deus nos proteja, Deus nos guarde aqui nessa experiência. Essa foi uma outra história. Então, contando histórias de nossa vida, de experiências. E mostrando como Deus foi fiel. Contando histórias de fidelidade na nossa vida. E as crianças, elas guardam. Histórias são preciosas, histórias são maravilhosas. Fizemos já algumas sequências de histórias da Bíblia. Um dos nossos filhos decidiu ler Gênesis e começou a ler a Bíblia, leu Gênesis inteira, depois foi para Êxodo e perguntas, por que isso, por que aquilo? E aí começam as conversas, começam as histórias. São momentos especiais. São momentos maravilhosos. E os filhos perguntam, eles observam. E quando a gente diz, não, nós não temos condições de comprar isso, eles dizem, então passa o cartão. E aí nós explicamos e falamos sobre finanças com eles. Né? Nós temos esse dinheiro, mas não dá para usar esse dinheiro para isso. Não tem como. Né? Senão a gente vai passar fome e contamos histórias. Se você deseja, né, e conversamos, você realmente crê, você quer isso, então ore sobre isso. Busque a Deus, quem sabe em alguma oportunidade Ele vai te dar condições para isso. Ou uma situação onde era festa da fantasia na escola e um dos nossos filhos ia vestido de mosqueteiro. E o chapéu dele se perdeu. E procuramos, e procuramos, e procuramos, e reviramos a casa e não achamos. Não achamos. Ele estava indo dormir quase chorando já, porque o chapéu ia fazer falta. E aí, a última, né, como a gente demora para cair a ficha, né, a última opção, então vamos orar. Falei, vamos orar? Vamos. E oramos, Deus, por favor, nos ajuda a encontrar esse chapéu. E aí, eu falei, eu vou procurar de novo no armário. E estava escuro já, eu pus a minha mão no armário, comecei a mexer e senti nos meus dedos um pedaço de pano na ponta. E eu peguei aquele pedaço de pano, puxando assim, tirei, e era o chapéu. Imagina o impacto disso na vida dele. Uau! Uma oração dessas e nós encontramos. Uma outra situação, eu estava orando por algo que eu queria, algo que eu desejava para mim, e eu orei sobre isso e eu recebi de presente, sem a pessoa saber. E ele percebeu como a oração funcionou e disse, pai, eu quero isso, isso e aquilo, você ora por mim? As crianças, elas observam, elas percebem, né, como funciona a nossa fé. Como funciona o nosso relacionamento com Deus. Né? A mente extremamente criativa, né, de como conseguir as coisas. Né? Então isso é fé no lar. Isso é algo poderoso. O último aspecto que eu quero destacar. Igreja e família. Concorrência ou parceria? E às vezes dá a impressão que a igreja tem competido com a família. A família tem as suas atividades, a família tem os seus compromissos, a igreja tem as suas atividades, os seus eventos, e muitas vezes parece que existe uma competição. Parece que existe, né, cada um puxando do seu lado. Não, você tem que estar na família. Não, você faz parte do ministério, você tem que estar aqui. Será que é assim que deve ser? Ou será que existe a possibilidade de uma parceria? Onde igreja e família se unem. Onde igreja e família juntam forças para abençoar, para ministrar, para cuidar das famílias. E eu creio que a missão principal da igreja sobre as famílias é capacitação. A igreja deve capacitar o pai a ser um pai, a ser um marido, a mulher a ser esposa, a ser mãe. Deve capacitar os filhos a honrarem, a obedecerem os seus pais. A igreja, ela tem uma função de capacitação, capacitar a família. Nós temos Casados para Sempre. O que é o Casados para Sempre? São ferramentas para capacitar marido e esposa a viverem o casamento na sua plenitude. Os diferentes ministérios, infantil, crianças, adolescentes, café dos homens, os encontros de mulheres, eles devem capacitar as pessoas a viverem, a exercerem essa fé no lar. E a igreja, ela tem essa missão de capacitação do povo, de capacitação da igreja. E a família? A família, ela precisa assumir a responsabilidade de transmitir a fé no lar. Você, pai, você, mãe, você é responsável por algum lar. Você precisa assumir a responsabilidade e dizer, eu tenho uma missão, eu tenho uma responsabilidade dentro de casa, com as pessoas que estão debaixo do meu teto. Sejam eles os teus parentes, os teus filhos ou não. Se você é responsável por uma casa, Você tem uma missão muito especial ali. É ali que a fé vai ser transmitida verdadeiramente e poderosamente. Esse tema, essa mensagem é muito ampla. Eu creio que nós vamos retomar muitas vezes, incentivando, desafiando você, pai e mãe, a exercer a fé no lar, a transmitir isso. Isso é algo precioso, existem promessas de bênção sobre a tua vida. Pais e mães que falharam, que não ensinaram seus filhos, que não foram exemplos vivos, simplesmente arrependam-se diante de Deus. Confessem os seus pecados, chamem os seus filhos e peçam perdão a eles. Já pedi perdão muitas vezes para os meus filhos. Perdão por ter sido injusto, perdão por ter levantado a voz muitas vezes sem necessidade. Eu pedi perdão e eu peço perdão. Eu peço perdão para minha esposa quando eu falho com ela. E não tem nada de errado, não tem nada de humilhante nisso. Pedir perdão, sim, é um quebrantamento, é uma humilhação pessoal. Mas isso não fere a tua dignidade, isso restaura a tua dignidade. Pais, peçam perdão aos seus filhos pelas falhas. Arrependam-se. Filhos, vocês que desobedeceram, que vocês que não honraram, vocês que falharam com seus pais, peçam perdão a eles. Arrependam-se de suas falhas, arrependam-se de não terem honrado seus pais. Confessem isso. Mudem a história de suas famílias, de seus relacionamentos, por meio do arrependimento, da oração e da mudança de atitude. Quero pedir à equipe de música que venha aqui à frente, nós pudéssemos cantar de novo essa última música, Casa de Bênção. Vamos nos colocar em pé. Essa música, ela é muito especial, ela é muito preciosa. Ela fala de um desejo, ela fala de uma oração, do que nós gostaríamos que acontecesse em nossas casas, em nossos lares. Cante como uma oração, cante dizendo a Deus, é isso que eu quero, é isso que eu desejo que aconteça na minha vida. Pai querido, nós exaltamos o teu nome, nós te bendizemos porque o Senhor é um Deus de misericórdia, Pai. E onde o Senhor exerce misericórdia, onde o Senhor intervém com o teu poder, com a obra de Cristo, a bênção do Senhor é estabelecida por milhares de gerações. E é o desejo do nosso coração, Pai. É o desejo de que os nossos filhos, netos, bisnetos, repitam um padrão de fé, repitam um padrão de busca, de rendição ao Senhor. Pai, para isso nós precisamos que o Senhor transforme as nossas vidas. Nós pedimos perdão a Ti, Pai. Pedimos perdão onde temos falhado. Pedimos perdão onde temos negligenciado o ensino, a vivência da fé aos nossos filhos. Perdoa-nos, Pai, onde temos sido péssimos exemplos dentro dos lares, dentro de nossas casas. E hoje nós clamamos a Ti, Pai, por restauração. Restauração sobre cada pai, restauração sobre cada mãe, cada filho, cada filha. Restauração sobre cada lar. Pai, talvez existam dores, exista muita mágoa, Deus, exista muita destruição nesses lares. Nós declaramos, Pai, o Teu poder de perdão, de cura, de transformação invadindo esses lares, invadindo esses corações. Pai, nós vamos cantar agora. Nós queremos dizer, esse é o desejo do nosso coração, Pai, que a nossa casa será casa de bênção, será um lugar de milagre, será um lugar de oração. Pai, em nome de Jesus.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.